Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Neste sábado, 22 de março, trazemos para você as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, na assessoria técnica, Bruno Orti. O céu de Roma hoje está nublado e a previsão é de chuva. Neste momento, os termômetros na Praça São Pedro marcam 14 graus. E vamos agora. Papa Francisco tem a intenção de saudar os fiéis amanhã na hora do Ângelus. A informação é da sala de imprensa da Santa Sé. Será a primeira aparição do Santo Padre depois de sua internação no Hospital Gemelli em 14 de fevereiro. Hoje o Papa enviou uma mensagem aos participantes da peregrinação jubilar da Arquidiocese de Nápoles e de outras dioceses da Itália. Francisco, na pequena saudação, afirma que atravessar a Porta Santa é um convite a recomeçar, unidos na caridade, e agradece as orações por sua saúde. Teremos também o conteúdo da primeira pregação quaresmal do Frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá e mais uma vez seja bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira neste sábado. E hoje a Igreja celebra a memória de Santa Leia, uma nobre romana. São Jerônimo fala sobre esta jovem viúva que, ao invés de se casar com o prefeito de Roma, escolheu entrar para uma comunidade cristã. Trocou suas vestes elegantes por um saco rude, tornando-se mestra de perfeição para muitas jovens. Faleceu em 384. E começamos a edição de hoje com as atualizações sobre a condição de saúde do Papa Francisco com Silvonei José.
A condição do Papa permanece estável. Continuam sendo registrados pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor. À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais. E durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho, e não recebeu visitas. Por enquanto, o Ângelus Dominical está previsto como nos domingos anteriores. Em caso de novidades, a sala de imprensa fornecerá uma atualização amanhã, sábado. O próximo boletim médico poderá ser publicado na próxima segunda-feira.
Na terceira sexta-feira da quaresma, mais uma noite de oração do terço pela saúde do Papa na Praça São Pedro. Nesta noite, nos reunimos mais uma vez em oração, em comunhão com o Santo Padre Francisco. Para ele, pedimos o dom da saúde do corpo e a consolação do espírito. Junto com ele, pedimos ao Senhor que este nosso mundo possa encontrar o caminho da fraternidade e da paz. São as palavras do padre Armando Nunes, reitor do Pontifício Colégio Urbano de Propaganda Fide, ao introduzir na noite de 21 de março, na Praça São Pedro, o terço pelo Papa, que está internado no Hospital Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração se renova todas as noites há mais de 3 semanas para pedir a graça da recuperação do pontífice. Em frente à imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no pórtico da Basílica Vaticana, o reitor Nunes conduziu a oração mariana na presença de cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma e de centenas de fiéis que também se reuniram à luz de velas para confiar ao sucessor de Pedro a intercessão de Nossa Senhora. Após a meditação dos mistérios dolorosos, na terceira sexta-feira da quaresma, e a oração da Salve Rainha, o celebrante concluiu as ladainhas lauretanas, invocando a Deus para que, perseverando na fé, possamos crer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus Pro Pontifice e foi abençoada pelo reitor Padre Nunes. O Frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, interpretou os sentimentos comuns dos que participaram na manhã desta sexta-feira, 21 de março, da primeira das suas quatro pregações quaresmais, dirigindo as seguintes palavras ao Papa Francisco logo no início. As nossas mais calorosas saudações ao Santo Padre, que ainda não pode estar aqui conosco. Esperamos que ele possa vir em breve. No entanto, continuamos a assegurar-lhe as nossas orações. Com estes sentimentos de fraternidade, o frade pregador passou a sua primeira reflexão quaresmal sobre o tema Aprender a Receber, a Lógica do Batismo. De fato, disse Pasolini, é neste primeiro sacramento da iniciação cristã que os homens estão ancorados em Cristo. Para permanecer unidos a Ele, é preciso acolher o dinamismo da conversão ao Evangelho e deixar que o Espírito haja em nós, redefinindo assim os limites da nossa humanidade. Logo, o frade fez o seguinte convite aos membros da Cúria Romana. Sigamos estas meditações quaresmais como faziam os discípulos de Jesus, ansiosos de aprender seu modo de vida para encaminharmos rumo a uma vida nova e eterna. Antes do seu batismo, observou o Frei Pasolini, Jesus permaneceu longos anos da sua vida às ocultas em Nazaré, um tempo em que se deixou plasmar pela realidade que o circundava, uma modalidade que leva a redescobrir o valor do tempo oculto, em que as raízes se fortalecem e a identidade se forma no silêncio. Antes de salvar o mundo, disse o pregador, Jesus esteve conosco, compartilhando das nossas experiências, um modo de se colocar entre nós sem se impor, bem representado na cena do batismo. Foi batizado, trata-se de um verbo no passado que explica o gesto de João Batista em relação a Jesus, admirado pela sua atitude aparentemente submissa. Mas Deus estava convencido de que a coisa mais bela e urgente a ser feita era deixá-lo mergulhar em nossas águas, lembrando que a nossa realidade pode se tornar lugar de salvação. E o pregador continua, nesta aparente passividade de Cristo, podemos ver a ação divina e a sua capacidade de amar, querendo o bem do outro e agindo para ajudar a não se sentir inadequado. A atitude de Deus, portanto, é a de deixar-se plasmar por nós, querendo o nosso bem, dando prioridade à nossa fraqueza ao invés da sua força. De fato, uma característica da pregação de Jesus foi abrir alas aos mais frágeis, sofredores e pecadores, fazendo da sua compaixão a pedra angular da nova humanidade. A preferência pelo próximo e a partilha representam um passo para o céu, um sinal de reaproximação. A voz que se ouviu durante o batismo de Jesus, este é meu filho amado, em quem me comprazo, refere-se a uma experiência íntima, reservada aos que se deixam moldar pelo amor do Pai. A descida do Espírito Santo, em forma de pomba, é o sinal da capacidade de gerar uma vida bem maior que ele, a do Pai e do seu amor pela humanidade. Trata-se de uma maturidade afetiva, afirmou Frei Roberto Pasolini, que não se pode alcançar sobre um pedestal, mas aceitando se misturar com os outros, vivendo todos como irmãos, como filhos amados pelo Pai. Depois do seu batismo, Jesus permaneceu no deserto por 40 dias, durante os quais foi tentado por Satanás. Este foi um momento de provação para fazer da escolha do batismo uma escolha profunda e não apenas um impulso momentâneo. Esta é a experiência cansativa do aprendizado, onde a nossa sensibilidade é purificada dos percursos banais e das ilusões de resultados fáceis. Pasolini disse ainda que o mundo de hoje está repleto de tutoriais ou instruções que explicam como fazer as coisas, mas não há pessoas dispostas a verificar a autenticidade de seus desejos. Muitas vezes é fácil tomar decisões, mas ao mesmo tempo é difícil arcar com as consequências. É preciso treinar antes de competir e também durante o jogo. Não se pode apreciar uma fruta antes do amadurecimento. Na oração do Pai Nosso, explicou o frade Capuchinho, invocamos a coragem de pedir a Deus não de sermos poupados pela provação, mas que não nos percamos. Jesus resistiu no deserto entre as feras que podem ser entendidas como inimigos ou malignos. A aprovação deu a Jesus a força interior necessária para abraçar a sua missão, sem medo de morrer, para ter um coração treinado para fazer o bem, para cultivar um deserto interior que o tornasse capaz de estar em paz em todas as situações. Enfim, o pregador da Casa Pontifícia fez um convite aos participantes permanecer ancorados em Cristo durante a quaresma do Ano Santo e firmes na esperança. A passagem pela Porta Santa é o sinal concreto desta esperança. O batismo também é um sinal que ilumina o caminho de todo o fiel, concluiu o pregador da Casa Pontifícia. E agora Raimundo Lima nos recorda os 10 anos da Laudato Si, dos bispos asiáticos, um apelo à conversão ecológica. Vamos ouvir.
O 10º aniversário da encíclica do Papa Francisco Laudato Si sobre o cuidado da nossa casa comum cai durante o ano jubilar da esperança. Daí, um apelo à conversão ecológica e um apelo específico para a redução da dívida em escala internacional, diz a carta pastoral dirigida às igrejas locais da Ásia, publicada pela Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, FABC, na conclusão de sua recente Assembleia de março de 2025. Existe, de fato, uma dívida ecológica que se refere, em termos de obrigação e responsabilidade, ao que os países industrializados, ou aqueles do norte do mundo, acumularam em relação aos países do sul global, por explorarem seus recursos naturais e, assim, contribuírem tanto para a degradação ambiental quanto para as deficiências nos serviços sociais cruciais para o desenvolvimento, como educação e saúde. O documento, assinado pelo cardeal indiano Felipe Neri Ferral, presidente da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, pelo cardeal filipino Pablo Virgílio Davi, vice-presidente, e pelo cardeal japonês Isao Kikuchi, secretário-geral da Federação, relembra os principais tormentos da Casa Comum difundidos nos países da Ásia. Desmatamento e perda de biodiversidade, aumento do nível do mar e deslocamento das populações costeiras, segurança hídrica, poluição do ar e consequências para a saúde das populações, eventos climáticos extremos mais fortes e mais frequentes, crises agrícolas e segurança alimentar. O texto também identifica sinais de esperança, reconhecendo a ação do Espírito Santo na vida das igrejas asiáticas em atitudes como a resiliência das comunidades locais e dos povos indígenas, o florescimento dos ministérios e a difusão de cursos de formação sobre questões relacionadas com a Laudato Si, o crescente envolvimento ativo dos jovens, a colaboração entre as comunidades religiosas e com as realidades da sociedade civil na defesa compartilhada da Casa Comum, a inclusão da custódia da criação na missão da Igreja e o compromisso das comunidades no ano jubilar com o cuidado da criação, entre os temas principais. Na carta pastoral, que os bispos asiáticos promulgam antes da importante COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas a ser realizada em novembro próximo em Belém, no Brasil, eles estabelecem medidas concretas para enfrentar a crise ecológica. Apoiar compromissos climáticos mais fortes para sanar a disparidade entre as metas climáticas nacionais e a meta global de 1,5 °C, pedir mais financiamento dos governos para adaptar as populações às mudanças climáticas, fazer pressões por uma legislação nacional e internacional para proteger a Casa Comum e prover, durante o ano do jubileu, uma campanha para a redução da dívida, considerando a extensão da dívida ecológica existente, reconhecida por estudiosos, a fim de promover a justiça econômica, e mudar estruturas injustas que limitam o desenvolvimento sustentável no sul do mundo. A declaração da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas incentiva as igrejas locais na Ásia a participarem da fase preparatória da COP30, a ser realizada de 10 a 21 de novembro próximo em Belém do Pará. Pouco antes desse evento, para celebrar o décimo aniversário da Laudato Si e o ano jubilar da Esperança, a Federação das Conferências Episcopais Asiáticas convida as igrejas locais a dar ênfase especial ao tempo da criação, que vai de 1º de setembro a 4 de outubro de 2025, educando as comunidades na responsabilidade ecológica, promovendo estilos de vida mais simples e sustentáveis e cultivando uma espiritualidade que aprofunde o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a criação. Que esta quaresma seja uma oportunidade para examinarmos nossas consciências e admitirmos humildemente nossos pecados contra a criação de Deus. Que seja uma oportunidade para respondermos ao chamado de Deus à conversão ecológica, conclui a carta. O cuidado com a casa comum, recorda-se, requer simples gestos cotidianos nos quais rompemos com a lógica da violência, da exploração e do egoísmo, e se manifesta em toda a ação que busca construir um mundo melhor.
E sábado é dia de podcast Nazareno. O tema de hoje, Mulher, não chores.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Mulher, não chores. O filho da viúva de Naim. Nos dias seguintes, Jesus e seus discípulos se deslocam novamente entre os vilarejos da Galiléia. Seus discípulos entendem que o seu anúncio, a sua palavra e os seus gestos são todos um só, e que o centro desse anúncio não são escritos ou teorias, nem a mera observância externa de uma lei. O centro de seu anúncio é ele mesmo e seu relacionamento com o Pai. É um dia seco e frio de novembro. A 12 quilômetros de Nazaré, há uma pequena cidade chamada Naim, que fica no sopé do pequeno Monte Hermon. É cercada por muros e tem apenas uma porta de entrada. Quando o mestre e os discípulos, juntamente com uma grande multidão que o seguia, aproximaram-se da porta de Naim, coincidiu que levavam a enterrar um morto. Filho único de mãe viúva, e grande multidão da cidade estava com ela. Dois cortejos que se cruzam, o do Nazareno, com as pessoas que caminhavam com ele para ouvi-lo e pedir sua ajuda. O fúnebre, que levava o corpo de Ezequiel, um garoto de 14 anos morto em poucos dias por uma infecção que não lhe dera nenhuma chance de vida, para a sepultura nas grutas nos arredores da cidade. Era o filho único de Yael, uma mulher ainda jovem que tinha ficado viúva há uma década. Seu marido, um oleiro de profissão, morrera no desabamento de uma parede em sua oficina. Ezequiel era a única razão de vida daquela mulher que lutava para sustentar a família e não quis se casar novamente. Está transportando o rapaz para um túmulo escavado na rocha ao lado de seu pai e está desesperada. Muitas vezes, naqueles anos, tinha percorrido a curta distância da cidade até o cemitério, mas nunca, jamais, pensou que teria de fazer isso para o último adeus ao filho. Está coberta por um manto preto que parece pesar mais em seus ombros do que um jugo de 100 quilos. Caminha dobrada sobre si mesma, com as mãos estendidas para a frente, como uma mendiga. Mas não tem mais nada a implorar diante da sentença definitiva da morte. É amparada por uma irmã mais velha e outras duas amigas, enquanto ao redor dela choram parentes seus e do marido, juntamente com muitos coetâneos de Ezequiel. Os olhos da mulher estão vermelhos e inchados de lágrimas. Ela não tem mais fôlego para gritar sua dor e desespero. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: "Não chores." Questão de poucos instantes, os dois cortejos se encontram. O rumoroso da multidão seguindo Jesus, o desesperado que acompanhava, um jovem até o túmulo. Naquele momento, os olhos do Nazareno veem apenas ela, curvada por uma dor lancinante, ainda incapaz de aceitar aquele destino cruel que a privou de sua única razão de vida, seu único apoio na velhice. Jesus fica profundamente comovido e, ao vê-la, não consegue deixar de pensar em sua mãe e no que ela também teria que sofrer em breve. Deixa sua comitiva e se dirige ao cortejo fúnebre, sob os olhares surpresos e cheios de suspense de todos, de um lado como de outro. Aproximando-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Faz com que seja colocado no chão. Todos obedecem. Disse ele então: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ezequiel se levantou, como se tivesse sido despertado de um sono leve. Levantou a mortalha que o envolvia e começou a tirar as faixas de gaze, que se tornaram pegajosas devido aos ungüentos perfumados. Gritou várias vezes: "Mamãe!" E depois pediu ajuda àqueles que o carregavam para se desemaranhar dos panos. Parece ter acordado de um sonho, também incapaz de compreender o que estava acontecendo naquele momento. Os olhos de Yael permanecem arregalados. Ela também acredita que está sonhando e não tira os olhos do filho repentinamente reanimado, continuando a tocá-lo, como se quisesse ter certeza de que tudo é verdade. Em seguida, se volta para Jesus, que sorri para ela. No início, abaixa a cabeça. Depois se joga nos seus joelhos, ainda incapaz de falar. Ele gentilmente coloca a mão em sua cabeça velada. Ele sussurra para ela: "Não chore mais. Ezequiel vive." O manto preto e pesado de luto se torna o vestido improvisado do rapaz, finalmente liberado das faixas. Os dois cortejos permanecem imóveis por alguns minutos. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se por toda a redondeza. Jesus e seus seguidores entram em Naim, precedidos pela notícia do que acontecera pouco antes, na entrada da cidade.
E antes de encerrar, recordamos que amanhã o Vatican News, Vatican Media, transmitirá ao vivo a aparição do Papa Francisco do Hospital Gemelli na Hora do Ângelus, por volta das 12 horas, horário local, 8 horas no horário do Brasil, com comentários em língua portuguesa. Acompanhe também no nosso site, nas nossas redes sociais, Vatican News PT, todas as informações oficiais sobre a saúde do Papa Francisco. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 22 de março, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e desejamos a você um abençoado final de semana.